Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Ângelo Prato, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. Dessa vez aqui eu estou com o Dennis Stevens. Como você está, senhor Dennis Stevens?
Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Estou bem, muito bem, obrigado.
E também com o nosso correspondente internacional, Tarcísio Mota.
Ai! Né? Quem é essa? Quem é essa atriz?
É uma atriz global.
Ai, pois é, né? Então, um bom dia pra quem é de bom dia.
A senhora viu neve pela primeira vez esse ano ou você já tinha visto?
Ah, já tinha visto, né? Então, assim, já, da primeira vez que eu vim, eu já tinha, né? Pegado na neve, fiz a linha Tabaré, né? Fiquei com a boca aberta pra neve cair na boca.
Aí cai aquela neve suja de poluição com...
Não, meu amor.
Mijo
uma
de
neve
pombo.
Dos Campos Elísios, né? Uma coisa assim, bem... Coisinha fresca, né? Um talco. É, mas não tá nevando aqui onde eu tô, infelizmente. Neve não é uma coisa assim que acontece sempre. Tem lugares nos Estados Unidos que neva sempre, né? Mas tem outros que não neva com tanta frequência. Mas tipo agora aqui mesmo não tá nevando. Tem a montanha, né? Que sempre tem neve. Então, se você quiser ver neve, você pega o carro, dirige 2 horas e você vai pra montanha. Mas aqui na cidade não tá nevando. Nevou semana passada, mas foi só uma coisa rápida.
Foi só uma garoa.
É,
um granizo.
Foi a Sakura. A Sakura Card Captor que passou com a carta da neve, assim, e pronto.
Entendi. E, gente, como sempre aqui nas nossas edições, né, a gente começou o nosso quadro de Notícias de um Futuro Esquecido. Vamos comentar agora as notícias que bombaram durante a semana. E fingir que a nossa opinião é super relevante para essas notícias e para vocês também. Então, o nosso correspondente internacional, Taz. Alô, Taz? Tá me ouvindo?
Alô?
É, Taz, como que
retorno...
Quais são as notícias?
Notícias, sim. Notícias.
Da semana, notícias. Como que tá?
Essa semana, infelizmente, não temos grandes chacoalhadas no mundo dos games. Foi uma semana um pouco parada, né? Senti falta, assim, de um... Uma
de
coisa
um xablau.
Assim, pá! É, um xablau. Mas tivemos algumas curiosidades, assim, pra falar, né? O diretor do lançamento aí anunciaram, né? Mass Effect já tem algum tempo que eles vão relançar a versão... A trilogia com mais aí de 40 DLCs. E o pessoal tá bem empolgado. Inclusive, eu também tô até cogitando, né? Entrar nessa, né? Virar no fandom de Mass Effect.
Aí entra.
Ai, que delícia! Mas o que virou notícia essa semana foi de que eles vão, além de fazer, né, remasterizar, eles vão também corrigir algumas coisinhas, né? Um pouco problemáticas no jogo. Como, por exemplo, alguns quadros ali de ângulos que ficavam focando muito na bunda da Miranda, né? Fazendo a linha ali rata na bunda dela. Então, isso ele disse que vai mudar. E as pessoas, né? Legal, pontos positivos. E além disso, também eles vão fazer algumas alterações nos ângulos do Shepard. Que eu não sei quem é.
É só o protagonista.
Ai, pra você ver o meu nível, né? Mas falaram de que quando você joga com a versão feminina dele, e ele anda com as pernas bem abertas, né? Então, se você estiver usando uma saia, e aí o enquadramento estiver meio de baixo, então é uma coisa um pouco indelicada, né? Então, assim, tá acontecendo todo um tratamento, né, ao redor. Então, essa foi a notícia que, né, deu mais aquele xablau na semana. O que, é que vocês acharam dela?
Ó, eu, como fã de Mass Effect que sou, reivindico o meu direito de comentar. Eu tô gostando bastante dessa remasterização. Eles lançaram alguns GIF, não é nem gameplay. Tem uns GIF que de cenas, né, remasterizadas e tal. E assim, a Shepard mulher era o cão chupando manga no primeiro jogo. Ela era muito feia. E eles arrumaram a cara dela, tipo, colocaram a mesma cara do Mass Effect 3. Que no Mass Effect 3, eles arrumaram a cara da Shepard mulher. E aí, eu tô gostando bastante. Quanto a essa questão da Miranda, não faz mais que obrigação, né? Porque a própria história da Miranda já é um negócio meio sexual. Por quê? Ela é uma personagem super gostosona. E o pai dela queria ter a filha perfeita. Então, o pai dela fez todo o tratamento genético nela pra ela ser super inteligente, pra ela ser bonita, assim, por dentro e por fora. Aí já tem aquele quê de tipo, todos os héteros vão ter relações com Miranda, sabe? É uma coisa que já tava meio puxada pra esse lado. Mas a BioWare é uma empresa que se preocupa com representatividade, tem relacionamento gay, no alienígena, nos games, assim. Eu acho muito legal você ter essas opções. E eles, tipo, colocar um temperinho a mais, assim, arrumar um caldo, sabe? Colocar um pouquinho mais de salzinho no caldo, assim. Eu acho que vai dar uma revitalizada, assim, nessa versão. Eu, com certeza, eu sou putinha da BioWare, do Mass Effect. Eu vou comprar isso daí, não vai ter jeito.
E falando em mistério, né? Essa coisa da sensualidade e tal. Rolou mistérios também envolvendo nada mais nada menos do que Silent Hill. O compositor, né, que trabalha aí com as faixas de áudio e toda a trilha sonora de Silent Hill, botou mais lenha na fogueira, liberando então rumores sobre um possível novo Silent Hill. Em uma entrevista ao The Medium, ele falou sobre a possibilidade aí, perguntaram a ele sobre qual seria o próximo projeto que ele estaria trabalhando, e aí ele falou assim: quando me perguntam sobre isso, acho que poderíamos falar um pouco mais sobre isso durante o verão. Isso mesmo, durante o verão. Mas tenha bastante certeza de que será um projeto de que todo mundo está aguardando. Então ficou aquele climão, né? Tipo, que projeto que você está trabalhando, né? Que projeto é esse que todo mundo está esperando? Então surgiram aí rumores de então um Silent Hill que ele está trabalhando, um projeto. E o que ficou mais suspeito ainda foi que depois disso, né, além da Konami negar os rumores, esse trecho da entrevista foi apagado. Então, assim, né?
Censura.
Mistérios? Censura? Não sei.
Ditadura.
Eu sei que o Denis deve ter ficado de grelo duro, né? Quando ouviu isso. Está animado? Acha que vai rolar um reboot?
Olha, só não sei porque que a Konami não anuncia de logo isso aí, né? Fica nessa putaria de, ai, não tá. E aí vem alguém e fala que tá. Aí fala, não, não tá. Aí vem alguém e fala, olha, tô fazendo uma coisa aí. Mas aí depois vem ela lá e fala que não tá. Pra que isso, né?
Então, né? Eu tenho uma teoria, né? De que, pra mim, essas empresas, elas são muito supersticiosas. Então, o que acontece é que quando vazam rumores, eles acham que vai dar errado ou alguma coisa do tipo. A gente sabe que a Nintendo já cancelou também por conta disso.
É que estraga a estratégia de marketing.
Estratégia de marketing. Mas a Nintendo, por exemplo, já aconteceu isso, né? Quando lá, uns 2 anos atrás, saíram rumores de que a Netflix estava trabalhando em um live action de Zelda e de Metroid também, que aí anunciaram e vazaram, na verdade. Eles foram lá e fizeram o quê? Cortaram tudo, cancelaram tudo, não ia ter mais porra nenhuma. E isso não era só rumores, não. Isso foi fonte confiável, porque a pessoa que estava trabalhando no grupo, que estava fazendo dublagem, o próprio diretor da Nintendo apareceu por lá. Então, não foi coisa de... não foi fofoca, né? Foi realmente verdade. Então, eu acho que tem sempre alguma coisa assim, quando rola esses boatos, que rola esses vazamentos, eles vão lá e, ó, dão uma cortada.
E também, a Konami anunciou também recentemente que eles fizeram uma reunião lá pra reformular a estrutura deles, né? Em questão de jogos, tudo, tudo. Eles querem vir com uma empresa renovada. Fizeram um 5S lá dentro da Konami. E um novo Silent Hill não me surpreenderia, não faria mais do que a obrigação, né? Mas vamos ver aí, né? Tem que ver, né?
Vamos ver. E pra terminar, pra finalizar, Príncipe da Pérsia foi o remake foi adiado novamente pela Ubisoft. Né?
Amém.
essa notícia aí que veio como, né, talvez um bálsamo nos olhos da gente. Porque o que acontece? Quando saiu o remake, foi duramente criticado, né? Pelas pessoas, por causa dos gráficos e tal. Sabe o que se me lembrou muito? O filme do Sonic, que saiu o trailer.
Fazendo escola.
Pois é. Saiu o trailer do filme do Sonic, o que foi que eles fizeram? Criticado, as pessoas se uniram, falando, gente, tá errado. E eu lembro que foi tão assim que artistas 3D chegaram a refazer o Sonic em 3D e falar, tipo, meu, é assim que ele devia ser. Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas assim, o olho dele devia ser assim, a mão dele devia ser assado.
Chamaram o pessoal que foi responsável pelo design do Sonic no Sonic Mania, no jogo,
para
poder trabalhar no filme, para orientar os artistas lá de efeito visual do filme.
Uhum. E eles, inclusive, até falaram, né, falaram assim, tipo, o problema não é nem, talvez, a equipe de 3D, mas sim a galera que fez os concepts, né, porque a gente sabe que a galera que faz 3D, eles trabalham em cima de um concept, né, de um rabisco em 2D e ilustrações e tal. Então, enfim, o que foi que eles fizeram? Se juntaram, refizeram todas as cenas que provavelmente deu muito trabalho, deu muito, né, dinheiro aí pra se refazer. Mas valeu a pena. O filme, quando saiu, que teve um roteiro incrível, a atuação maravilhosa do Jim Carrey, e que poderia ter sido totalmente arruinado por um CG escroto. E aí eles foram lá e refizeram. Pode ser que seja o que estão fazendo com o Príncipe da Pérsia? Espero que sim, né? Porque é um jogo também ótimo, e que, enfim, né? Tem toda a possibilidade aí de alavancar novamente, né? E que, obviamente, seria prejudicado por um gráfico ruim. Então, vamos aguardar aí as próximas notícias. E eu sou do time de que demora o tempo que durar, entrega o jogo com melhor qualidade, né? Então,
sim. Cyberpunk tá aí pra nos ensinar, não é mesmo?
Exatamente. Então, com essa, encerramos o giro de notícias. E até a próxima. Boa noite, Brasil.
Uma boa noite pra você.
Gente, voltando aqui pro nosso mundo real, agora que a gente já comentou as notícias, nós temos recadinhos hoje também. Temos recadinhos. O pessoal interagiu bastante nas nossas últimas edições lá, principalmente no Instagram. E se a pessoa quiser também interagir, senhor Denis, conosco, o que, que ela deve fazer?
Ela pode mandar um e-mail lá pra gente no contato@gameover.com.br. Ou ela pode ir nas nossas redes sociais, no @gameoverblog, no Instagram, no Facebook ou no Twitter.
Exatamente. Vamos aos recadinhos dessa semana, então. Oi, manas. Meu nome é Lincoln. Tô amando ouvir o podcast. Tem umas 2 semanas que conheci e fico ouvindo vários episódios antigos. Coragem, querido, porque era meio feio no começo, né? Mas a gente tá bem agora. Agora a gente tá bem.
Meu, apaga isso, tô avisando.
Doido para surgirem os novos. Enfim, sobre o último episódio, lembrei-me que de um game co-op, o último episódio do... Que foi quando ele mandou esse recadinho pra gente, que tinha saído o especial de jogos co-op. Bem divertido, que é Moving Out. Já joguei também o Moving Out, que ele tá comentando. Em que a gente tem que gerenciar uma carreta de mudanças. Outra coisa que eu estava pensando aqui é que sou uma pessoa alone para jogar na internet. Ele não tem amigos, gente. Ele é tipo a gente, assim. Triste.
Desolé.
Não tenho amigos ou amigas próximas para jogar comigo no Xbox One. Então, se rolar alguma vaga em co-op aí, me chama. Cheiro. Cheiro para você também, Lincoln, pelo seu recadinho. Ninguém tem Xbox aqui. Infelizmente.
Não vai te ajudar muito.
Eu tenho, mas eu só uso pra assistir Netflix.
Então, ó, eu jogo no PC. Acredito que seja. Dá pra jogar, né? As versões de PC e de Xbox dá pra jogar online, né?
Acho que jogo de Xbox, sim.
Eu acho que dá pra jogar, então, até um Moving Out. Aí ele passou aqui o arroba dele, a gente vai divulgar o link dele da Xbox Live. Se você quiser adicionar o Lincoln lá para jogar, é Link Sakai, com I no final, e Kai no Sakai. Link Sakai, com L e o S maiúsculo. Obrigada, senhor Lincoln. E também, eu queria mandar um cheiro para Leona. Gente, a Leona é uma drag streamer que ela tá sempre compartilhando o podcast, tá sempre comentando aqui com a gente. Então, eu queria mandar um cheiro para ela. Ela mandou um recadinho, assim, especificamente pra gente ler, mas ela tá sempre interagindo. Então, eu quero divulgar. Sigam ela lá na Twitch. É twitch.tv/euleona, com dois N's de navio e H no final. Twitch.tv,
Leona maravilhosa,
eu
maravilhosa.
Leona. E ela esmurra na maquiagem, é tiro atrás
Nossa.
De tiro.
Nossa, quando eu vi, eu tive que mandar uma mensagem, falar, mulher... Porque assim, né, quem já fez drag sabe como é, né, entende a dificuldade.
Você compra de quem tem prótese, a gente sente, não é, Nicole?
E essa maquiagem polida, esse rosto de bebê, acha que é fácil, né, gato? Mas vai lá fazer que tu fica um homem de peruca. Então, então ó, beijo, salut, salut.
Salut. E outro cheiro também que eu queria mandar era do Jacob. Eu acho que era Jacob ou é Jacob, gente? É o do Crepúsculo?
É Jacob.
É o Jacob,
né? É o Jacob, né?
É o Jacob do Crepúsculo, que também super interage com a gente, sugere temas lá no Instagram. Então, um cheiro para ele também. Bom, já que a gente já deu nossos recadinhos, já leu aqui os comentários do pessoal que tem interagido com a gente, chegou a hora da gente falar do nosso tema de hoje, né? Que a gente vai falar o quê? A gente vai falar de ranço. A gente vai falar de ódio no coração. Mas será um ódio merecido? Será um ódio não merecido? Não sei, a gente vai dar uma analisada aqui. Personagens insuportáveis é o tema dessa edição do GamerCast. Welcome to the GamerCast.
Criar aqui, então, né, a nossa fogueira. A fogueira pra jogar aquele personagem que a gente não gosta, que a gente não suporta jogar. Então vamos criar aqui agora barulho de fogueira aí, ó. Quero sentir um bota um áudio aí de fogo queimando, assim, ó. Isso. Então, assim, Denis, estamos os três reunidos em torno de uma fogueira, um túnel. Tem um túnel com fogo. Aquela coisa assim, bem cena de filme, né? E aí você vai pegar agora e você vai dizer, jogar na roda. Quem é que você joga na fogueira? Fala!
Primeiro vamos dar as mãos. Faz um pentagrama no chão. Porque além... A gente quer matar... É personagem que a gente não gosta, né? Então a gente, né, faz um trabalhinho aí pra ele.
É, uma maldição.
E olha, aí fala as três palavras mágicas pra invocar o mal. Bolsonaro. Damari. E...
Carol Conká.
Carol Conká!
Carol Conká, exato, Carol Conká. Bolsonaro, Damares e Carol Conká. Pronto, invocamos o mal aqui.
Meu Deus.
Desejamos todo o mal pra esses personagens.
Ixi. Poder de las brujas despierta, surca el cielo sin ser visto. Ven a nosotras que te invocamos, ven a nosotras y asiéntate aquí.
Chega a roupa e eu aqui.
Acho que esses daí estão pior que os personagens, né? Mas enfim. Olha, o primeiro personagem que eu escolhi aqui é um personagem pra quem é um pouquinho mais velho, assim. Teve um Super Nintendo na sua infância ou na sua adolescência, que é o Baby Mario, lá do Yoshi Island. Aí você me fala, ah, mas por que ele é tão bonitinho? Eu jogo com ele no Mario Kart. Por que ele é tão bonitinho? Eu jogo com ele lá no Mario Party, que tem, enfim. Mas ele nesse... Eu acho que esse foi o primeiro jogo que ele apareceu, inclusive. É um jogo que você joga com o Yoshi, é o personagem principal, né? E aí o Baby Mario, ele fica montado no Yoshi, assim como o Mario, né? Só que, eventualmente, se você é atingido pelos inimigos, o Baby Mario sai, né? Ele sai de cima do Yoshi, ele cai. E aí, minha filha, ele fica dentro de uma bolha, rodando pela tela, e com um choro insuportável. Que não dá, que você não consegue... Você tem que matar os inimigos, pegar os itens e os colecionáveis da fase, e ainda resgatar ele antes que o que ele morra de vez e você perca a vida, no caso, né?
É insuportável mesmo.
Então, esse é o meu personagem.
Bota o áudio aí pra gente ouvir. Ai! Ai! Tô! Não gostei não, tira.
Consegue distinguir?
Ai, gente, é ruim. É ruim. É ruim, é ruim. É muito chato. Acho que de memória, assim, quando você pensar o primeiro personagem que pra mim era muito chato, era muito insuportável e atrapalhava até em alguns momentos a sua concentração no jogo, é o Baby Mario.
É, eu não me recordo de jogar com o Baby Mario, não, confesso. Porque assim, o Mario tem tantos jogos, eu acho que o Mario tem mais de 200 jogos, né? E já aparece em mais de 400 jogos, então. Eu não me recordo do Baby Mario. E você falando agora, eu também fico feliz de não ter conhecido, né? Porque parece ser bem chato.
Mas o Yoshi Island é um excelente jogo, viu?
Eu já joguei
excelente,
também.
Excelente jogo. É muito bonito, as fases são muito legais, é muito divertido. É muito legal mesmo, mas esse Baby Mario, inclusive, se vocês derem uma pesquisadinha nessa maravilhosa internet que nós temos acesso, você pode ver que a própria Nintendo já em diversos rankings elencou ele como um personagem, tipo, ela já assumiu que realmente aquele som que fizeram de choro pra ele é bem insuportável. Se eu não me engano, tem Yoshi Island pra quem tem o serviço online da Nintendo, do Nintendo Switch.
É, tem no Switch, ele saiu pra Super Nintendo originalmente, e é que nem o Dennis falou, a arte do jogo é muito bonita. Porque ele usa aquele chip especial que foi utilizado no Donkey Kong também. Então, todos os cenários do jogo são como arte de giz de cera. Mas se você encosta num inimigo, esse bebê vai abrir o berreiro, meu filho. Parece aquele filho da tia, do sobrinho que você tem que olhar. E aí a criança não cala a boca, aí realmente... É, a maior dificuldade do jogo é você manter esse moleque quieto.
É o quê, né, meu filho? É uma criança mimada, né? Pela Peach e pelo Mario. É uma criança mimada. Bom, esse foi o meu primeiro personagem aqui que eu trouxe pro cast de hoje. Qual é o seu primeiro personagem? O Ângelo. Vamos jogá-lo aqui no nosso tonel agora. Joguei o Baby Mario, ele já tá lá chorando. Daqui a pouco ele para. Mas aí agora é a sua vez, Ângelo. Qual é o primeiro que a gente vai tacar aqui na... nessa nossa reunião em volta da fogueira.
Tô me sentindo tão Sabrina. Aprendiz de feiticeira.
Ica. É Jovens Bruxas, querida.
O primeiro personagem que eu tô aqui escrevendo o nomezinho aqui, ó, no papel, com 5 pentagramas do lado, é a Navy, do Ocarina of Time. Eu acho que ela vai estar na lista de muita gente também. Inclusive, muitos conhecem ela também como Nave, porque se escreve Nave o nome dela. Mas eu acho tão engraçado quando o povo fala Nave em vez de Navy. Mas enfim, por que Navy é insuportável? Porque a Navy, ela tem uma vozinha super irritante que o Link já não fala. E ela fica toda hora te falando coisas óbvias. Óbvias, juro. É tipo, você chega na frente de uma porta. Aí ela fala pra você, hey! Tem uma porta na sua frente. Aí você fica, ah, jura, querida. Jura, não tinha visto que a porta tava aqui. E ela fica, enquanto você não faz, tipo, o que ela quer, ela fica berrando. Hey, listen, please, hey. E em vez dela te ajudar, de auxiliar, de você ficar com dó dela, você quer o quê? Comprar um raid, comprar um SBP pra acabar com ela. Porque não é possível que ela fica rodando você lá e ficar falando coisas super óbvias. Ela pode até ser útil em certos momentos, assim. Tipo, momentos bem específicos. Mas a maior parte do tempo, enfim, ela só tá ali mesmo pra te irritar. Só pra te irritar e pra encher o saco. Vocês lembram desses momentos icônicos de Navy falando coisas que estavam bem na nossa frente no Ocarina of Time?
Ó, eu não lembro, não. Sim. Mas, você falando, sabe o que me lembrou? Me lembrou muito a Paimon, de Genshin Impact.
Ai, sim! Nossa! Mesma
que também
vibe.
É uma outra insuportável, né? Que a voz dela chega uma hora que você... O jogo, honestamente, devia ter a opção de mandar calar a boca, né? De, tipo assim, mutar ela. Mas você falando, esses assistentes, eles beiram muito, assim. É muito fácil você beirar o insuportável com esses assistentes. Mas sim, me lembra muito a Paimon.
Same energy. Coloca a foto das duas do lado. A mesma vibe, é a mesma vibe. Das duas.
É a mesma dubladora, aqueles.
E você, senhor Dennis, você lembra desses momentos icônicos com a Neve no Ocarina of Time?
Eu joguei, sim. Eu lembro bastante, porque eu joguei muito o Ocarina of Time. Foi um dos 64, dos jogos do 64 que eu mais joguei. É porque, enfim, era bem. Na época era bem longo, pra época era bem longo o jogo, enfim. É, e como eu alugava a fita, então eu só podia jogar naquele tempinho que a fita tava comigo, né? Até que mais pra frente, depois eu efetivamente comprei o jogo. E é realmente. Ela só serve no final das contas pra você mirar. Usar como mira, porque de resto ela é bem imprestável mesmo. E assim, é muito chato, às vezes você tá fazendo. Secundária, e ela tá lá, te falando: não, você tem que ir pra esse lugar, você tem que ir pra esse lugar. Você fala, ok, querida.
Você tem que ir pra principal, vai pra missão principal. Ela só falta, tipo, berrar com a gente. Vai pra porra da missão principal. Mano, eu quero aqui fazer minha corridinha de cavalo, jovem.
É, eu quero aqui pegar os corações, os pedaços dos corações, os negocinhos. Eu quero ali, né, comprar uns itens, ver como tá a galera lá no castelo. Não. Você tem que ir pro lugar, tem que ir pra montanha, tem que ir pra não sei o quê. Ai, que bicho chato.
Bem assim, bem lembrado desses momentos. Eu prefiro apagar ela da minha memória.
E você sabe por que o nome dela é Navy?
Não, por quê?
Porque é uma abreviação de Navigator.
Ai, jura?
Eu tô passada, chocada.
Ah, ela.
Jura, é verdade. Pode pesquisar aí que o nome dela é Navy, que é uma abreviaçãozinha de
falta
Navigator,
de né? Achei meio falta de credibilidade.
Ah, mas a voz do Waze é muito mais, é muito melhor. O Waze é um Navigator muito melhor. E não é tão irritante que nem ela.
Sim, concordo, concordo. Então, eu acho que todos os jogos que têm essas questões de acessibilidade têm que ter níveis de acessibilidade. Uma coisa que eu achei bem legal, por exemplo, é Tomb Raider. Principalmente os mais recentes. Uma coisa que foi muito criticada quando eles começaram a refazer os jogos de Tomb Raider é que os jogos ficaram muito fáceis, porque ela ficava sempre comentando, né? A Lara, no Tomb Raider Legends, por exemplo, tinha uma pessoa no ouvido dela que ficava falando, tipo, ah, eu acho que tem uma passagem secreta ali e tal. Então, isso incomoda alguns tipos de jogadores, porque fica parecendo que você é burro, né? Que você não tem capacidade de descobrir as coisas. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles removeram, tipo, dão a opção de você poder remover tanto dicas dela falar, que ela fica falando também, né? Dela olhar pras coisas. Inclusive, eles chegaram ao extremo até de tirar as marcas, né? Nas paredes, de onde você pode pular e de onde você pode agarrar. Que geralmente eles deixam marcado, né? Na parede, uhum. Assim, tipo, sempre tem algum indicativo de que você pode se agarrar ali, ou que você pode pular. Tem a opção também de você remover aquilo. Então, se você joga o Shadow of the Tomb Raider, você pode remover todas as marcas de dica. Você pode mandar a Lara calar a boca e você, tipo, desvendar por conta própria. E aí o jogo fica mais difícil, né? Fica mais desafiante. Eu, por exemplo, prefiro jogar dessa forma, porque me lembra muito os primeiros jogos da franquia, que não tinha não tinha dica, não tinha nada.
O primeiro Tomb Raider era mais perdido que sei lá. Tipo, total, exatamente. Tinha que correr, tentar de tudo, filho, pra você achar os negócios lá.
Era bem tentativa e erro mesmo, assim, né? Então, eu acho que é bacana hoje os jogos eles estarem pensando nesses diferentes tipos de personagens, de perfil de personagem, né? Então, fica aí a dica, né? Manda calar a boca do personagem, se você puder. Mas, enfim, né?
Fica a dica pra... Como é que chama a produtora do Genshin Impact? Eu esqueci. Mas, enfim.
É Mihoyo?
Miojo? Enfim, fica a dica aí pra vocês, tá? Dê essa opção pra gente, de calar a boca de Paimon.
Vocês podem colocar a vozinha da Paimon em japonês, que fica um pouco menos pior, tá? Só uma dica aí.
Será? E você, senhor Taz, qual que é o primeiro nome que você vai jogar na nossa fogueira mágica?
Sabe o que é engraçado? É que todos, até agora, os personagens que a gente vem comentando, todos eles, a chatice vem por barulhos de áudio, né? Pois vem por barulhos de som. Olha o áudio dessa minha outra personagem. Você vai ouvir, você vai reconhecer. Então, gente, você já ouviu esse áudio, você sabe de quem eu tô falando, né? justamente, a Ashley de Resident Evil 4, né? Então, ela, o que é que ela é? Ela é aquele personagem típico, personagem indefeso que você tem que proteger no jogo. Vários jogos fazem a mesma coisa, né? Tem, eu lembro que tinha muito isso também em Dino Crisis 2, quando você tinha que proteger a irmã do Dylan. E aí os dinossauros ficavam correndo atrás dela, e ela machucada, e você tinha que proteger ela. Mas, olha, o pior da Ashley é que, além de você proteger ela, e você ainda poder, né, no medo do putetê lá do tiroteio, você às vezes atirava nela acidentalmente, ela ainda ficava gritando pra você toda hora. Então, assim, você sabia que ela tava precisando de ajuda, mas ela ficava Leon! E, tipo, ai, cara, muito chato, muito chato. Sem contar também que tem um momento no jogo que você joga com ela, né? Então, você tem que se esconder, você tem que, né...
Leave it to me, Leon!
Desviar. E é horrível esse tipo de jogabilidade, porque você tá acostumado ali com um personagem que é, né, com arma, que você tem toda uma mecânica, e aí do nada você tem que se esconder, né, e ficar ali por debaixo da mesa, esperando, né, a pessoa virar de costas. Então, por essas e por outras, te jogo agora na fogueira, te jogo uma maldição.
Queima! Queima!
Pra mim, o verdadeiro terror do jogo é esse. É ouvir ela falando o tempo inteiro. E gritando o tempo inteiro. E os bichos, os caras lá pegando ela. E você tendo que sobreviver, que matar. E ainda que ver onde ela tá, pros caras não sequestrarem ela de novo. Ah, é um óbvio.
Eu preferia mil vezes ouvir.
É o verdadeiro terror do jogo.
Eu preferia mil vezes ouvir um estrangeiro do que ouvir ela gritando linho, honestamente.
E quando você corria muito e deixava ela pra trás, aí ela sentava. Tentava, ficava lá esperando você
fia,
voltar pra buscar ela.
Acorda pra sim, vida, fia. Você
que aí luta. Ela tinha que subir. Leon, faz um pezinho aqui pra eu girar a manivela. Aí ela gira a manivela na velocidade da luz.
Look, there's a crank over there.
De tão rápido que ela vai girando aquele negócio. Meu, é insuportável. Aí o cara chega perto dela, ela sai correndo e larga a manivela lá. Fia, gira esse negócio. Se você não girar esse negócio, a gente não vai passar. É, realmente, é muito difícil, a voz dela é irritante.
Por isso que eu gostei mais da Sherry. A Sherry, ela já é um pouco mais safo, né? Tem aquela parte chata do orfanato, que você joga com ela, que você tem que, né, e tal. Mas ela é um pouco mais inteligente, ela não fica toda hora pedindo ajuda. Ela, inclusive, avisa. Você precisa de ajuda. Não, você precisa de ajuda, sua otária. Porque o monstro, papai, tá atrás de você. Com uma, querendo enfiar um cano no teu rabo.
Olha a expressão. Consegue distinguir?
Então, assim, ela já é mais safa, entendeu? Então, eu gosto mais da Sherry do que da Ashley, né? Mas, obviamente, crianças, pra mim, assim, é o que tem de pior no jogo de videogame. Colocar pra jogar com criança é o pior.
O próximo nome que você joga na fogueira, Sr. Dennis, qual é?
Todo mundo aqui sabe que uma das minhas séries favoritas de jogo, ali no meu top 3, é Final Fantasy, né? Já falei isso aqui algumas vezes. É uma surpresa para vocês, meus amigos, pois é verdade.
Nossa,
é,
passada,
mas é o que
chocada,
acontece.
Chocada.
Mas, assim, existem... Cada jogo tem milhões de personagens, enfim. E aí eu fui, dentro dessa franquia, fui ali selecionar um dessa franquia para falar que acho importante. E dentre deles ali, eu elenquei alguns e tirei o que eu achava que era mais insuportável. E novamente, como o Taz falou, é o que pega pra gente, é o quê? É o áudio da pessoa falando na nossa cabeça enquanto está jogando, né? E quem, meus amigos, jogou Final Fantasy XIII, aqui vai saber de quem eu estou falando, que eu estou falando da nossa querida Oerba Vanille. Vanilla, né, como vocês preferirem. Que é que ela é uma das personagens principais ali onde roda a história, ela com a Fen, que é uma das melhores personagens do jogo, mas isso é uma outra conversa. E aí o que acontece? Temos um problema com a voz desta personagem. Porque além dela ter uma personalidade que pra quem assiste anime, isso é muito comum, que é uma personalidade de garotas, lolitas japonesas, sabe, gente? Que fala, dá aquelas risadinhas e fala com aquela voz de mocinha, indefesa e bonitinha e fofa e kawaii, essas coisas todas assim, sabe? E aí, se você ouve a voz dela em japonês, ok, é até ok, você até suporta, vai, digamos assim. Mas aí o que, que a Square fez? Colocou uma dubladora pra fazer a versão dela em inglês, que é uma dubladora australiana. Só que aí falou pra ela, olha, mas não pode ter inglês sotaque da Austrália aqui não, viu, meu bem? Aqui você tem que ser Estados Unidos. E aí botou a mulher pra fazer uma voz, a voz da Vanille, baseada no tom da voz japonesa, não sei porquê, né, porque enfim, e falou pra ela, só que você não pode ter sotaque. Então você tá jogando com a personagem, ela tá falando com aquela voz irritante, dando aquelas risadinhas muito, muito assim, fininhas, esganiçadas, e naquele tonzinho de criança, mas ela não é uma criança, né? E o jogo já coloca ali ela em alguns momentos em umas posições e com uma vestimenta que não é adequada pra uma pessoa da idade dela. E aí, só que em alguns momentos você percebe que o inglês dela tá um negócio assim meio estranho. Por quê? Porque a dubladora não conseguiu em todos os momentos retirar o sotaque dela, né? Porque é muito áudio, né? É muita conversa, enfim. Então em alguns momentos você percebe que tem um sotaque, mas às vezes não tem, e às vezes tem, e às vezes parece mais um japonês falando inglês, enfim. É bem irritante, é bem insuportável, chega a você não gostar do personagem por conta desse jeito dela ali, enfim, tem um pouco de erro na pessoa, no nosso querido escritor ali que escreveu o personagem, porque é meio estranho em alguns momentos, mas a história é muito boa dela com a Feng, como eu comentei, mas a voz dela, principalmente a voz dela em inglês, é muito difícil. Joguem aí no YouTube depois pra vocês ouvirem um pouquinho do que eu tô falando, pra vocês entenderem o porquê, porque eu sei que nenhum dos dois aqui jogou Final Fantasy 3, não é mesmo? Oh, check this out.
Não, mas eu já não gostei do nome dela.
Nada a declarar.
O nome dela já me dá vontade de fazer um papel aqui, pegar um papel de folha dupla.
Eu escrevi aqui na folha sulfite várias vezes, ou erva vanil, ou erva vanil.
Ao contrário.
Erba.
Isso.
E amassou e botou na boca.
Isso.
Né? Costurou a boca do sapo e jogou na fogueira.
Não conosco, mas já
depois
não gosto.
Depois vocês veem a face da bonita, vocês vão entender. Vão, só de olhar pra ela, vocês já vão entender o quão insuportável é a voz.
Ai, mal conheci e já considero pacas. Só que não.
Só que não, né? Ângelo, qual é o próximo nomezinho que Ângelo, a gente vai colocar aqui na fogueirinha?
Bom, o próximo nomezinho, na verdade, é um combo, né? Por quê? GTA V é um ninho de personagem insuportável. É um ninho. Por quê? É tanta escrotidão no... tá certo que o próprio jogo em si, ele é meio que uma sátira da... americana, do povo americano, assim, não de forma geral e tal, mas é uma sátira dos costumes que tem nos Estados Unidos. E gente, o que é o Trevor Phillips?
I ever tell you about Trevor? Major drug dealer.
Real hillbilly type shit.
Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off.
Oh, it's the same old tune.
O que é aquilo? O cara é um psicopata. O cara é sociopata, o cara é pescotapa, sabe? Tudo que, dos tapas aí que você tiver, Trevor Phillips está no meio, né? Vocês que... O Taz não jogou GTA V, mas o Dennis, você jogou GTA V, você sabe o que esse cara faz durante o jogo, certo?
Joguei, confesso que não terminei, porque achei chato desistir na metade. Mas, assim, eu joguei boa parte.
Eu também desisti.
Eu não achei GTA V chato. Eu achei, inclusive, essa dinâmica de três personagens tudo bem interessante. Mas o Trevor, cara, você muda pra ele tá amarrando uma pessoa aleatória no meio do cais lá e, tipo, pra nada, batendo na pessoa. Aí tem uma questão, tem umas missões dele que envolve fezes, que envolve umas coisas assim, surreal. Ele cata a mulher do amigo, aí o amigo descobre, ele vai, mata o cara, espanca esse suposto amigo. Ele é louco, ele é insuportável, assim, ele é bem chato. Ele dá um. Eu sei que as pessoas dão. Ele acaba dando um tom de comédia, assim, pro jogo. Mas, gente, Trevor Phillips é. Não, não dá, não dá.
Eu não joguei o jogo, mas eu sei de quem você tá falando, eu sei de quem você tá falando. É o careca mais trashzão, né? Ele.
Isso, esse cara é escroto demais.
Que mora meio num barraco, um lugar assim, sim, super podre, sim, podrão, assim,
sim,
né?
Sim, ele é psicopata, ele é louco, ele é louco.
Ah,
ele é louco.
Então. É, eu joguei GTA algumas. Eu comecei a jogar GTA, mas eu lembro que tinha uma missão lá de perseguição que eu sempre perdia, aí o carro sumia. Enfim, aí eu acabei desistindo. É, mas eu lembro desse personagem. E realmente não me apeteceu, não.
Não.
Tem meio essa estética underground, né? De ser bem loucão e beber, encher a cara.
Aposto que os héteros devem ter se apaixonado por ele.
Tipo. Ai, credo! Ai.
O melhor personagem ever. Que faz tudo, que causa. Mas não, gente, ele é escroto. Ele é o chorume do ser humano. É o Trevor Phillips. E junto nesse combo, eu queria colocar também a família do Michael. Por quê? Vocês chegaram a jogar com o Michael, né? De Santa. Que tem a família dele, que ele é rico, que ele mora numa mansão. O que é aquela família? A esposa dele tem caso com o cara do tênis, com o professor de tênis. Tem caso com o massagista, tipo… Não cuidou do cílio direito, tipo, a esposa, a filha dele é aquela típica patricinha que quer ser famosa a qualquer custo e dá pro produtor lá pra poder entrar em reality show. E aí tem missão que você tem que salvar ela, porque o Michael não quer que ela dê pro produtor, aí ela já tá lá no barco cheio de gangster.
Essa família é muito unida e também motorizada.
E o filho dele também, que é um escroto, que só fica em casa jogando videogame, é um vagabundo, não faz nada, só fica. Tipo, é o típico hater, sabe? Tóxico, que fica falando mal dos outros na internet e não quer saber de trabalhar, não quer saber de nada.
Isso aí que você tá falando é a típica família tradicional brasileira, né, gato?
Sim.
A própria representação.
Só que nesse caso americano.
É, nesse caso americano. É.
Foi baseado nos costumes americanos. Então, a gente coloca o Trevor e a família do Michael tudo junto aí na fogueira. Já anotei. Tive que pegar um pergaminho aqui pra escrever.
Nossa,
esses nomes.
Realmente.
Mas a gente joga todos eles aí, porque, gente, é o show. Eles me irritavam demais, assim, durante o jogo inteiro. Insuportáveis. Inclusive a filha do Michael também tem uma vozinha e fica gritando: pai, você não fez isso pra mim, pai! E que não sei o que, pai, você não me entende! E que não sei o que. Gente, que é isso? Eu fiquei chocado. Eu falei, gente, essa é a família tradicional? É isso que o Bolsonaro quer defender? E você, Taz, qual que é o seu outro personagem que você vai jogar aqui na nossa rodinha?
Rufem os tambores, porque essa minha declaração vai causar polêmica. Gente, queria muito não ter que dizer isso, mas vou precisar dizer. Eu jogo na fogueira 4 letrinhas. Eloy. Então o que é que me incomoda na Eloy? Porque além de começar você jogando com ela criança e ela ser aquela criança abusada, porque ela é uma criança abusada, né? E eu já não gosto disso, eu gosto de criança que obedece, que você fala assim, não vai ali, e a criança não vai, a criança fica quieta, né? Mas ela não, ela vai se metendo, ela vai se arrastando no meio do matagal, né? Em tempo de ser pisoteada, de morrer, mas enfim, né? É a protagonista.
Val disse que você conhece o caminho até Meridiana.
A capital dos Karja? O oeste te leva lá. Mas os soldados vão te deter bem antes de chegar lá.
Podem tentar.
Não, quero dizer que há um forte dos Karja que guarda a passagem entre leste e oeste. Dizem que os Karja trancaram o portão por medo das máquinas corrompidas que infestam a terra sagrada.
Se eu eliminar as máquinas corrompidas, abrirão as fronteiras?
Eu suponho, mas não posso ceder nenhum valente.
Quem disse que quero ajuda?
Só que aí, o plot durante o jogo também eu não gosto, porque ela vai querendo se provar pra uma tribo que tá cagando pra ela, né? E no final ela acaba salvando todo mundo, né? Já meio que dando um spoiler aqui, mas que não é tão spoiler assim, né? Que já fica meio de cara, de que ela é especial. Mas ela fica meio que querendo provar e tal, e todo mundo, nossa, Loi, como você é boa nisso? E ela, eu sou mesmo. E as respostas, assim, sei lá, eu acho a personalidade dela um pouco chata, eu acho ela meio abusada, sabe? Você é um jogo meio, não diria que é RPG, né? Mas você pode escolher algumas perguntas e respostas durante o jogo. E algumas delas são muito abusadas, assim, né? Então, eu, honestamente, não gostei de Eloy. Acho que ela é chata, muito chata, tanto criança quanto grande. E espero que eles corrijam isso no próximo jogo, né? Ela é muito cheia de si, ela se acha demais, entendeu? Ela pode tudo e ela não come regra de ninguém. Mas ela é aquela pessoa chata. Sabe aquela aluna... Sabe que ela me lembra muito? Aquelas alunas CDFzinhas, assim, sabe? De colégio, da escola. Que topa tudo e que responde todas as perguntas e que levanta sempre a mão e que sabe todas as respostas. Ela me lembra muito assim, esse tipo de gente. E eu não gosto dela. Então, assim, eu estou anotando o nome dela aqui com um piloto, sabe? Um nome bem grande, grosso, pra todos os espíritos verem. E eu estou, né, colocando na boca do sapo e costurando e jogando ele na fogueira também. E eu espero que no segundo jogo tenha alguém bem assim, que dê bem na cara dela. Pronto! Se tiver um vilão à altura dela, porque o vilão no primeiro é aquele... Tem uns vilõezinhos, né? Umas pessoinhas, mas o vilão de fato é o sistema lá, né? Acho que é o Hades que chama.
Uhum.
Que é o sistema que é responsável de destruir.
Você tá contando o plot do jogo inteiro, quem não jogou...
Ai, filho, mas assim, o jogo não é só isso, né? Mas então, o jogo foi lançado já tem 10 anos, então, beijo. Mas ele é o próprio vilão, né? E aí ela acaba dando aquele sulapo no sistema. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. E é ela mesma, ela vai lá e dá o hack de todo mundo. E aí eu espero que no próximo jogo exista um vilão à altura dela. E que dê na cara dela. Eu quero muito um vilão que dê na cara dela. Porque ela não merece esse prêmio. E pra destruir o sonho dela, eu quero o meu primeiro. Então, fogo na Eloy! Ela já é ruiva mesmo, já tem cor de fogo.
Ó, a gente, antes de qualquer coisa, a gente já esclarecendo aqui que essa não é uma decisão consensual, viu?
A opinião dele não representa, né? Vai fazer que nem...
Não representa o GamerCast.
Vai fazer que nem a assessoria da Carol Conká. Gostaríamos de dizer que em todos os momentos, sempre fomos tratados com muito respeito, nunca havendo nenhum ato da parte dela.
Nada. Então, é mais ou menos isso, né? Eu não entendi esse ranço de Taz colocando Eloy aqui. Eu acho que você quer polemizar, quer causar.
Eu nunca ouvi as pessoas falando isso. Eu nunca ouvi as pessoas falando mal dela. E eu acho que eu sou a única pessoa então, que não gosto dela.
Por isso que eu tô assim, gente, ninguém falou mal da Eloy, assim, como protagonista. Só você que pegou o ranço dela, só porque ela é inteligente. Você tem recalque da inteligência dela,
é
isso?
Eu acho que é apenas recalque com a minha beleza.
Eu tenho recalque com a beleza dela. Pronto, falei. Não, mas vou falar, aquele design dela criança é muito estranho, né? Aquela testa, uma testona, uma cara gorda. Aquele penteado horroroso. Ô, coisa horrorosa, aquele penteado. Então, assim, adorei quando o menino meteu uma pedrada na cabeça dela. Adorei.
Ai, que horror!
Ah, adorei.
Coitada da menina.
Gente,
né?
Eu não tenho nada contra com ela. Assim, o que eu tenho contra esse jogo é um pouco desse enredo aí, que eu acho meio... não sei. Porque pra mim, não sei, cara. A tribo vai lá, dispensa ela, chama ela de pagã, queima ela na fogueira, faz um monte de coisa. E no final ela quer voltar pra lá. Quer ser aceita lá dentro? Tu tem que ser aceita na sua vida, uhum. Querida. Cria você seu clã. Seja a poderosa
Muda
do
tão
seu
grande,
clã. Não
né?
Fica se rebaixando no clã. Pois é, menina.
Mas, gente, isso é a coisa mais comum do mundo. Quem na adolescência não queria se encaixar? Se
eu
tornar
sim,
invisível pra poder não sofrer bullying mais na escola, esses negócios.
Mas uma coisa é você querer se encaixar no colégio, na série. Mas assim, a vida inteira...
Mas lá não tem colégio, só tem aldeia, ela vai querer se encaixar
onde? A vida inteira,
na tribo, eu sei. Mas o que eu tô dizendo é que eles construíram... Eles quiseram construir uma personagem tão forte, tão fodona, que se dá, resolve as coisas dela sozinha, até quando era criança. Era melhor que o pai dela, inclusive, que era um jovem senhor caçador, enfim. E no final das contas, ela é tudo isso, mas no final das contas, ela só quer ser aceita dentro da tribo dela. Acho que em algum momento, deveriam ter feito com que ela falasse, bom... Tá, beleza, vocês não querem. Mas isso é a minha opinião, tá? Não tô dizendo que também seja ruim elas querer ser aceita, porque isso reflete, como o próprio Ângelo disse, a grande realidade da vida, que a gente sempre quer, né, ser aceito dentro da turminha da galera.
É que eu acho que ela bota o cu na reta demais pra salvar a tribo, entendeu? Eu acho que já naquele momento ali que ela faz aquela prova, que ela chega na frente de todo mundo, né, que é quando eles dão a oportunidade.
E que ela passa, eu já virava e falava, tá bom, passei, um beijo pra vocês, eu não quero essa merda.
Exatamente, caguei, beijo, era isso que vocês queriam? Beijo, já dei na cara de vocês, sou melhor do que todos vocês aqui que estão competindo, que foram criados aí comendo, né, tomando todinho de manhã. Então assim, gata...
Leite com pera.
Mas assim, já fiz o que tinha de ter ser feito, só que aí você passa o jogo inteiro... tendo que resolver os problemas da vila que nunca quiseram. E aí eu já acho demais, entendeu? Mas enfim, não é só isso também, né? Tem um boy lá que morre, o pai
dela
morre.
Polêmica.
Mas enfim, abusada, chata, metida, sabe?
Então, gente, como já tá dando nosso tempinho aqui do GamerCast, eu queria saber, eu queria que o Denis ajudasse a gente. Quem tem essa mesma opinião do Taz, ou quer discordar do Taz, discordar de todos nós aqui, quer falar pra gente qual é o seu personagem insuportável, o que, que ele deve fazer?
Em primeiro lugar, eu devo lembrá-lo novamente a todos vocês ouvintes, que se quiserem fazer um corredor polonês, né, por conta da Eloy aí... com o nosso companheiro Taz. Eu posso dar o endereço dele lá nos Estados Unidos para vocês no direct.
Uhum.
Né? E lembrar que a gente não... Mas lembrar bem que a gente não compactua com essa opinião dele, tá bom? Eloy, ok. Jogo para mim, o Horizon, ok, tá? Se ela quer ser uma criança prodígio, ela que seja. Vai lá pro Instituto Xavier, não sei, tá? Não tenho problemas com isso. Se você concorda com o Taz... A gente tem que ter outra pessoa que não suporta ela também, senão eu vou achar que o Taz é que tem o problema.
Por favor, eu sei que você existe. Você que está me ouvindo, eu sei que você, ouvinte, existe e está nesse exato momento assinando com a cabeça que sim. Então, por favor, vá nas nossas redes sociais.
Ai, gente, que horror.
E me dê esse apoio moral. A gente vai criar uma enquete lá, você vai poder dizer qual você odeia e se você concorda ou não.
Como isso. Odiar uma criança que levou pedrada, gente? Eu não entendo.
Pois é, menina. Eu tô chocada aqui com essa revelação. Eu tô chocada aqui. E se você também está chocado, você também pode mandar um e-mail pra gente lá no contato, @gameover.com.br, ou nas nossas redes sociais, dê lá a sua opinião. Pode dar o tiro no Taz também, que a gente não tá se importando depois disso, que é no @gameoverblog, no Instagram, no Facebook e no Twitter.
É isso então, gente. Vai terminando mais uma edição aqui. Polêmica, uma edição bem mamilos, né? Um beijo, um cheiro e até o próximo GamerCast.
Não quero saber de nada não, tchau.